Não preciso trabalhar, meu marido tem dois empregos. Dois empregos, dois!
Empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio.
Olá, Klaus. Olá, queridos ouvintes. Estamos aqui mais uma vez reunidos em busca da melhor história possível, né, Klaus? A gente é como se fosse Sim. o Marcelo D2, que está em busca da batida perfeita, né? Nós estamos em busca da história perfeita. Então, fica aí o desafio aos ouvintes. E hoje teremos algumas candidatas aqui.
Ah, maravilha. Você considera que somos o Marcelo D2 da podosfera, Caio?
Putz, acho que não, Klaus.
Tá bom, tá certo. Então vamos ler as histórias, que hoje é o dia em que o microfone é do povo. Nós lemos as histórias enviadas por trabalhadores de todo o Brasil, porque é aquele momento, Caião, é o...
Solta a vinheta aí, Silão.
Faz barulho aí!
Boa, é isso aí. Caio, antes de começar a ler as histórias aqui, quero dar uma reforçadinha com o pessoal, que quem assina o grupo do Dois Empregos, quem assina o Dois Empregos, né, ajuda o programa a acontecer e participa do nosso grupo secreto, onde você tem sorteio de camisetas Monkey Job todo mês e ainda vê conteúdos em primeira mão, a gente troca ideia com você. Estamos até com uma ideia do pessoal do grupo começar a participar mais das pautas aqui do programa.
Boa, boa.
Então, assine no picpay.me/doisempregos. Sem mais enrolação, vamos para a primeira história aqui, Caio.
Bora, Klaus. A primeira história aqui, Klaus, quem mandou foi o Lucas Quaiate. Ele já mandou outras histórias aqui. Eu até fiquei na dúvida, cara, se essa história já tinha entrado ou não, mas a gente acha que não. É que são tantos programas, né, Klaus? Então a gente fica na dúvida mesmo.
Pois é.
E ele foi um daqueles caras que me lembrou lá, lembrou a gente, né, Klaus, do Instagram, que eu pedi pro pessoal e reforço aqui. Se você acha que você mandou uma história maravilhosa, já faz muito tempo, faz mais de ano que você mandou a história, e ela ainda não entrou no momento Márcio Canuto, relembra a gente lá no Instagram, cara, porque às vezes passou batido ali de alguma forma. E esse foi um dos caras que fez isso. E, portanto, a história dele vai ser lida aqui agora, porque realmente é excelente. Ele diz o seguinte: olá, Caio e Klaus. Aqui é o Lucas Quaiate, obrigado por lerem a minha história. Essa é de quando eu trabalhei com atendimento ao cliente na empresa, que eu não quero mencionar nomes, mas que começa com Maga e termina com Lu, na cidade de Campinas. Eu trabalhava no estoque atendendo clientes em uma loja física.
Olha, eu vou te falar que esse empreendimento começa com Maga e termina com Lu, que não podemos falar o nome. Eu já tenho uma certa raiva, viu,
até. Causou um prejuízo, ele?
Nossa, bicho, porque teve uma época que tava na moda, tava crescendo e o pessoal falava, o negócio é comprar ações da Magalu. Aí o otário aqui foi lá e comprou, a ação derreteu, pai, derreteu pra sempre, já faz uns 3 anos que tá ruim.
É, Klaus, eu tenho uma recomendação de ação pra você, que é o que eu faço, não compre.
É, eu tenho me inclinado mais a essa recomendação, viu, Caio?
É, claro que eu tenho essa recomendação justamente porque eu não manjo porcaria nenhuma, mas se você manja, faça o que você achar melhor aí, né, cara? Mas é o seguinte, ele dizia que trabalhava no estoque atendendo clientes em uma loja física. Certo dia, uma idosa, já com fama de ser uma péssima cliente, entrou na loja querendo ser atendida no setor de trocas. Infelizmente, eu fui selecionado para atender a senhorinha, parente do capiroto. Ela estava reclamando da compra de um smartphone e de um secador, e ela queria devolver os produtos. Com o celular na mão, a senhora me mostrou o defeito do aparelho. Defeito entre aspas. Ela tinha um celular com sistema Android e comprou um novo, agora com sistema iOS. Com as diferenças entre esses dois sistemas operacionais, a senhora ficou perdida e afirmava que o celular estava com defeito. Puta, cara, tá aí um grande desafio, cara, que é você explicar pro idoso as diferenças de um sistema operacional, cara.
Rapaz, pra quem tá acostumado, até pra um jovem é difícil, velho. Pra quem tá acostumado já a usar o mesmo sistema desde sempre, você começar um sistema novo é horroroso, cara. Horroroso. Às vezes, entre versões do Android, eu já fico com raiva porque muda as coisas de lugar. Imagina mudar totalmente de sistema.
Não, faz muita diferença. Eu até imagino, cara, que esse deve ter sido o típico caso que a mulher foi comprar o celular celular novo na loja e o vendedor deu aquela empurrada pra ela levar o iPhone, né, cara? Aí comprou lá o celular pagando caro e depois não soube mexer.
Ou empurrou, ou às vezes ela se iludiu. Olha, eu quero aquele da maçãzinha.
Pode ser,
hein,
muito
lá,
provável também.
Que é chique. Aí se ferrou, né, bicho? Porque...
muito provável.
É burocrático o iPhone, viu? O iPhone é burocrático, cara. Não é fácil, não. Só pra você registrar o aparelho já é...
complicado. Enfim, ele continua. Eu tentei explicar que os aparelhos eram de marcas diferentes. Portanto, os sistemas eram diferentes. E não tinha nenhum defeito. Mas todos sabem que velha e tecnologia são coisas que não se misturam.
Sua velha irritante! Se retire de perto de mim!
Rapidamente, eu desisti de explicar e disse que iria fazer a troca, porque ela estava insatisfeita com o produto. Que é uma coisa comum, não tem nenhum problema fazer isso. Mas ela insistiu que eu tinha que avaliar o aparelho como defeituoso.
Meu Deus.
E eu não podia enganar as pessoas dizendo que não era defeito. Enfim.
Meu Deus.
Coloquei no sistema que a cliente estava insatisfeita e disse para a senhora que era por defeito. É o melhor a ser feito, né?
É. Ainda mais se foi durante o período de arrependimento, que daí não dá treta, né?
É, então.
Devolver, né?
Mas se foi arrependimento, então ela comprou pela internet mesmo, né?
Será?
É, eu acho que compra em loja física, eu acho que não tem isso.
É verdade, né? Loja física não tem arrependimento. É,
então não foi um vendedor que passou a perna nela não, hein, Klaus? Acho que ela realmente foi a segunda hipótese aí. Ela se encantou com a maçãzinha e quis mudar de time.
Essa maçãzinha satânica, né? Que seduz as pessoas, viu, Caio?
Exato. Ela viu aquele adesivo, Klaus, aquele adesivo da maçã colado no vidro de trás de um Celta branco e achou maravilhoso. Falou, eu tenho que me juntar a esse time. É. E foi lá e comprou.
Pois é, o clube.
Aí ele continua. Então chegou a vez do secador. Né? Tinha um secador ainda. Ela reclamava que o aparelho não estava mais funcionando.
Ô, Caio, será que ela tentou secar o cabelo com o celular e fazer uma ligação no secador? Pode ter sido isso.
Pode ser. Ela reclamava que o aparelho não estava mais funcionando. Quando solicitei que me entregasse o secador, ela me informou que não havia trazido. Estava na casa dela. Eu informei que não poderia fazer a troca do secador sem que ela devolvesse o secador. Ela teria que trazer o produto na loja pra eu realizar a troca.
Meu Deus do céu, cara.
O que ela esperava, Klaus? Ela fosse sair com o secador novo?
Nossa, reembolsa ela em ações da loja, que acho que já tá bem resolvido, viu?
Foi aí que o sangue da velha começou a ferver. Indignada com o absurdo de não poder receber o dinheiro do produto sem devolvê-lo, ela começou a falar mais alto, gesticulando e batendo no balcão. Como ela estava com o celular, que eu estava fazendo a troca, na mão, ela estava batendo a mão e o celular no balcão. Eu, que já estava extremamente irritado nesse atendimento, piorei a situação. Taquei gasolina no fogo do inferno que emanava da velha.
E agora desliga!
Falei que se ela continuasse batendo o celular no balcão, danificando o aparelho, eu não faria a troca do celular, porque isso é um mau uso do consumidor e não iria aceitar o aparelho danificado. Nesse ponto...
Caraca, cara.
Não, você imagina a situação, a velha batendo com o celular no balcão, velho.
Ainda bem que ela tava munida só de ódio e um celular, ô Caio, porque se ela estivesse com armamentos mais pesados, tais como a presença do Celso Russomano, ela tinha feito um inferno nessa loja aí.
Exatamente. Não, aí fudeu pra loja, né, meu amigo? O Celso Russomano com certeza e achar um artigo que enquadrava a troca do produto sem que você precise levar o produto pra ser trocado.
Exatamente.
Ele ia achar essa brecha, com certeza. Quando você falou dela tá armada, eu achei que você ia falar da velha tá armada com uma bengala.
Ah, é. Poderia ser também.
Nesse momento, seria muito perigoso. Às vezes até o próprio guarda-chuva, né? Nesse momento é perigosíssimo aí, na mão de uma velha irritada, né? Enfim, nesse ponto, a senhorinha pistola partiu para os insultos verbais, com xingamentos, gritos e até ameaças. Se ela quisesse, quebraria o celular na minha cabeça.
Pô, bicho, tinha que ter uma foto dessa senhora na parede da loja para não deixar nem entrar, cara.
É, elemento perigoso, né?
Nossa, esse tipo de pessoa tinha que estar marcada no comércio, cara. Não é possível.
É persona não grata, né?
É, pelo amor de Deus.
Ele fala, a gestora chegou para enfrentar a velha. Disse que ela terminaria o atendimento e falou para eu ir à cozinha tomar uma água. acho que ela percebeu que o cara ficou nervoso. Depois que o atendimento acabou, fiquei sabendo o resto da história. A velha, indignada, reclamou do meu atendimento para a gestora e disse que chamaria a polícia se não devolvesse o dinheiro dela imediatamente.
Cara, é cada uma que as pessoas chamam polícia também. Tem momentos que eu tenho muita dó da polícia.
Com certeza, cara.
Não só pelo risco de vida que eles correm, mas também por eles terem que perder tempo resolvendo futricas, intriguinhas pessoais entre vizinhos, entre pai e filho, entre pessoa que vai na loja.
Pra quem já assistiu Polícia 24 Horas, Cláudio, vai saber que os policiais são guerreiros. Não só por enfrentar o crime, viu, Klaus? Mas também por ajudar a população.
Por enfrentar, enfrentar o cidadão. A população civil. A população civil tem que ser enfrentada, cara.
É, mas é perigosíssimo, cara. O que enfrenta de briga de casal, briga de vizinho. Terrível, cara. Terrível. Essas questões de comércio também.
Pois é.
Mas enfim, ele fala aqui. Ficamos aliviados quando ela falou que ia chamar a polícia, porque pensamos que ela chamaria o Celso Russomano, que seria muito pior.
É aí, ó. Falei pra você. Não. Ainda bem, ainda bem.
O ouvinte já pensa como nós e nós pensamos como ouvinte, né? É uma entidade só, não tem como. Por fim, ela foi embora. A polícia não veio e depois de alguns dias, um parente dela voltou à loja para finalmente fazer a troca dos dois produtos. Um abraço pra vocês.
Imagina o quanto esse parente é refém dessa senhora, né, cara? Levou várias guarda-chuvadas pra ter que estar saindo de casa pra fazer esse papel aí. Ah, que tristeza.
Triste.
Mas é isso, né?
Cara, eu gosto de história de cliente descontrolado, viu, Klaus? Quem tiver mais aí, pode mandar.
Como é comum, né, cara? É muito comum. Quem trabalha com atendimento ao público sempre tem um figurão que a pessoa tem que guardar a história pra vida.
Sim,
né?
Sim.
Um ou mais, né? Um ou mais figurões aí. Que loucura. Imprima uma foto dessa senhora e coloque na parede aí pra pelo menos já alertar os colegas.
Boa.
Bom, a segunda história aqui, Caião, ela é do Paulo Henrique. Ele fala o seguinte. Salve, Klaus e Clive. Podem falar meu nome até porque essa história não é necessariamente minha, mas meu amigo que me contou e acho melhor não falar o nome dele. Esse meu amigo trabalha na área de infraestrutura de uma empresa e entre muitas das atribuições da equipe dele, eles são responsáveis pela manutenção das câmeras de segurança dos vários andares do escritório que trabalham. Olha, ele falou isso, eu quero até aproveitar e dar uma dica para os nossos ouvintes, que é o Jim Browning. O Jim Browning é um cara que tem no YouTube, é para quem fala inglês, Caio.
Certo.
Porque não tem legenda os vídeos dele, infelizmente.
Aí é foda, hein?
Infelizmente.
Uma dica muito elitista da sua parte, viu, Klaus?
If you speak slowly, okay. I understand very well.
Mas o Jim Browning, ele invade câmeras de segurança de call centers que dão golpe nas pessoas e expõe a galera e faz uma espécie de documentário caseiro. Caseiro porque ele é ótimo hacker, mas nem tão bom editor de vídeo.
Sim.
Não tem música, não tem firula. Ele narrando e as bases, cara.
Não tem muito compromisso com a questão artística, né, Klaus?
Não, não tem. Mas é bom, hein, cara? Bom.
Você já me mostrou uma vez isso aí, é bom mesmo.
Bom, bom. Como é bom você ver o bandido quebrando a cara, cara. Ele gravando os caras. Ele invade o computador dos caras, acessa as planilhas, mostra eles na câmera de segurança, ainda liga lá, finge que caiu no golpe e dá uma desafiada, tá ligado? É o Batman do mundo hacker aí, cara. Jim Brown. Ele falou de câmeras de segurança, de equipes que cuidam de câmeras, eu lembrei disso.
Bom demais.
Ele continua aqui. Certa vez, após a chegada de um estagiário na equipe, resolveram fazer uma pegadinha com o rapaz, que talvez tenha sido um pouco mais elaborada do que esconder o almoço dele ou colocar um post embaixo do mouse.
Gosto, gosto muito de pegadinhas elaboradas, hein?
Lá vem, lá vem. Tá vindo.
A última que teve aqui envolveu até o estagiário levar um documento de helicóptero, hein?
Sim, sim. Foi uma pegadinha Missão Impossível. Muito boa. Aí ele prossegue. Então, ainda nos primeiros dias do rapaz, esse meu amigo passou a seguinte tarefa pra ele. Fulano, estamos implementando um novo sistema de reconhecimento facial nas câmeras de segurança e precisamos que você faça a configuração inicial de campo. Ó, deram um nome chique aqui pro parado, hein? Sendo assim, a gente precisa que você vá de câmera em câmera, fique olhando diretamente pra ela, segurando seu crachá do lado do seu rosto. A ideia era que o sistema novo, entre aspas, ia ler um QR Code que existia no crachá e associar ao rosto do rapaz. O que claramente não faz sentido algum. Mas estagiário, sendo estagiário, acreditou e foi cumprir sua missão. Ele foi instruído a só parar de olhar pra câmera quando a mesma piscasse uma luzinha, indicando que o cadastro estava pronto. Porém, essas luzes na câmera de segurança já piscam automaticamente de tempos em tempos e não quer dizer nada. Geralmente, a cada uns 5 minutos. Então, dependendo do momento que o rapaz chegasse de frente à câmera e ficasse segurando o crachá, ele chegava a ficar 5 minutos, que nem uma estátua, no meio de um escritório cheio de pessoas, encarando uma câmera sem ninguém entender nada.
Cara, que cena maravilhosa. Isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso.
Porque as imagens dessas câmeras, cara, devem ser um tesouro, né?
Não, o pessoal na salinha lá, acho que não trabalhou o dia inteiro, cara. Ficou só vendo o maluco olhando pra câmera.
O que deve ter de figurinha de WhatsApp agora com a cara desse estagiário?
Não, e o legal, cara, é que a galera que não sabia da pegadinha e tava vendo ele nessa situação, deve ter sido muito engraçado também, cara. Você comentar, mano, o que o fulano tá fazendo ali, cara? Ele tá o tempo inteiro. É, mano, esse cara tem problema, tá, porra, sensacional, né? É um entretenimento pro escritório todo.
É, pois é. Inclusive, ele fala disso aqui, ó. A pior parte dessa história é que não era um escritório pequeno, muito menos vazio.
Nossa.
Eram 4 andares de um prédio grande, sabe-se lá quantas câmeras por andar. O rapaz passou praticamente o expediente todo fazendo isso, enquanto meu amigo e os outros da equipe, sem dó nenhuma, viam isso tudo pela sala de comando, onde vinham as imagens das câmeras. Um detalhe importante é que por mais que todo mundo do escritório tenha visto o pobre rapaz encarando as câmeras o dia todo, ninguém questionou o motivo.
Puta que pariu, aí é foda.
Na hora do almoço, até o pessoal da equipe foi encontrar ele falando, vamos comer, deve estar cansado, né? Você continua e depois fazemos o restante do seu cadastro depois que você sair, já que o estagiário trabalha menos horas por dia. Pra fechar a história, depois de alguns meses, o rapaz acabou trocando de emprego e foi embora, aparentemente sem saber que aquilo foi um trote.
Nossa.
E pra manter seus empregos, nenhum funcionário da equipe do meu amigo contou pra mais ninguém de outra área que trabalhava lá, que era uma pegadinha também.
Ou seja, a galera do escritório das outras áreas só acha que o estagiário tem problema mental.
Só acha que o cara era maluco.
E a pegadinha ficou restrita ao setor ali, mas tá bom também.
Imagina
tá
o dia bom. Que ele contar isso pra outro profissional da segurança e o cara falar, o que você tá falando, cara? Você acha que você trabalhava na NASA? O que tá acontecendo?
É, muito bom.
Enfim, mas é isso. Aí ele termina aqui. Sou muito fã de vocês. Logo vou assinar um plano no PicPay. Olha que beleza. Que já tô devendo, já que eu vi todos os episódios. Olha só.
Boa, garoto.
Muito obrigado a você, Paulo Henrique, e ao seu amigo anônimo. Boa,
maravilhoso. Bom, pegadinha com estagiário é sempre bem-vindo, né? Quem tiver aí pode mandar pra gente. Principalmente essas mais elaboradas, né? Porque as outras mais simples são legais também, né, Claudio? Mas a gente já tem episódio sobre isso, então, vixe, o que teve de história disso daí, meu amigo?
É.
Mas vamos pra próxima.
Bora.
Quem mandou a próxima foi o Bernardo. Ele diz o seguinte. Olá, Pepe e Neném. Você tem alguma preferência, Klaus? Você quer ser a Pepe, a Neném?
Não, pra mim não faz, cara. Eu não sei diferenciar elas, na verdade. Isso. Se encontrar na rua, assim, agora, não sei.
É, inclusive, tinha uma delas que achei muito engraçado que eu vi em algum lugar que Pepe e Neném vão ser mães. Aí eu falei, ué, mas as duas. Mas não é, que o pessoal não sabe qual que é uma, qual que é outra, e aí já trata como se fosse uma entidade só, né? Então, acontece muito com essas duplas, principalmente as duplas que são gêmeas, porque elas são gêmeas mesmo, né? Complica muito.
Sim, né? Teve muitos memes, né? Por exemplo, questão do Enem, aí fala quem é Neném? A Neném é Neném, a Neném é a mãe do Neném, a Neném é a mulher da mãe do Neném, enfim, daí vai longe.
Complicado, enfim, ele continua. Meu nome é Bernardo e conheci os dois empregos graças ao Carne Moída. Aliás, ótimo podcast, choro de rir com as histórias dos ouvintes.
Ah, que maravilha.
E é claro que eu teria uma história. Eu até dei um nome pra ela. O funcionário otaku.
Eita!
Bom, sou atendente de fast food. Qual? Não vou falar o nome, mas é aquele que começa com M e depois vem o nome do pato da Disney. E nós, atendentes, fazemos todo tipo de serviço. Desde o que vocês conhecem, como preparar os lanches, montar as bandejas dos clientes, limpeza. E o que eu mais faço é ficar na área de sobremesa. Mas não dentro do restaurante, sim num quiosque em um mercado, que é só algumas quadras de distância. O famoso quiosquinho da casquinha, né, Klaus?
Da casquinha. Direto, né? E me parece, eu sei, pode ser que essa história mude minha opinião, mas parece que é um bom lugar pra se estar, porque a cozinha parece muito barulhenta, muito cheia de coisa pra fazer, e o quiosque deve ser mais
tranquilo. Então, e o quiosque, você tá mais distante da chefia, eu acho, né? Porque a chefia acho que não fica ali no quiosque, né? Tem outras coisas pra fazer e tal.
É verdade.
Aí ele fala, e aqui eu vou confessar um crime que eu fazia enquanto ficava no quiosque. Espero que não seja meter partes íntimas no sorvete, viu, Klaus? Que
nossa,
aí eu vou ficar puto.
Isso, hein? Vai me traumatizar, velho.
Aí eu vou ficar puto.
Se for isso, vai me traumatizar, porque eu já consumi então muito essas casquinhas.
Né? Como lá era um lugar mais morto que cemitério, quase não tinha movimento, então eu passava muito tédio ali. Nossa, rapaz, se você é morto assim, já fecha, hein? Aí ele fala, o que eu comecei a fazer? Simples, levava o celular pra poder passar o tempo. Até aí tudo bem.
Ah, tá de boa.
Até aí beleza. A gerente deixava levar o celular pra lá, inclusive pra caso acontecesse alguma emergência e você poder chamar ela rapidamente. Mas óbvio que eu não usava só pra isso. Usava pra mexer no WhatsApp, Instagram, etc. Mas aí, vendo que não dava em nada, eu pensei comigo, por que eu não começo a levar meus fones de ouvido e começo a maratonar os meus animes lá no quiosque? Vocês devem estar pensando que essa foi uma ideia de jirico e eu tava pedindo pra ser demitido. Mas em minha defesa...
Sim, porque, bicho, de fone, cara, pode muito bem o cliente chegar lá e você não perceber no auge do anime ali.
É, e o problema do fone, cara, a não ser que você tenha cabelo comprido, é algo que as pessoas percebem que você tá usando, né? E as pessoas percebendo que você tá usando, você pode estar lá e o chefe ir lá, chegar de surpresa e ver que você tá de fone. Lá pega mal, né? Então,
sim,
a dica que eu dou nesse caso aí, deixa o cabelo comprido, né? E aí você joga o cabelo pra cima do fone, vai que vai, né? Mas eu acho que a pessoa que serve o sorvete tem que usar aquela toquinha, né, Klaus? Então aí já fode a questão do cabelo também. Enfim, mas em minha defesa, eu nunca deixei de atender os clientes quando raramente aparecia um. Dava pra ver quando um chegava, com a visão periférica. Então era só pausar o episódio e atender de boas. E continuar assistindo. E além do tédio, teve outro motivo que eu fazia isso, que eu vou explicar agora. O sistema daquele quiosque parecia internet discada. O caixa vive travando e eu várias vezes tenho que cancelar a venda pra reiniciá-lo. E teve um dia que isso aconteceu com frequência. E eu pensei, mano, quando der meu horário pra ir embora, eu vou falar com a gerente sobre isso. Posso até ver anime no expediente, mas não quer dizer que eu sou um funcionário ruim, não é mesmo? Só que eu não sei o que houve com ela nesse dia. Se ela tava de TPM, se ela descobriu que tomou chifre, ou se algum funcionário fez alguma merda gigantesca. Quando eu tentei soltar um A pra ela, a mesma só virou pra mim e falou, cortando a minha fala: tchau, bom descanso.
Essa é a faca AK-47.
Como diria o Caio, isso me deixou embasbacado, já que não era a primeira vez que ela era grossa desse jeito.
Chefe grossa é uma coisa intolerável, cara.
É, o funcionário perde a boa, né, cara?
Chefe grosso, em geral, cara, é uma coisa que a pessoa pode pagar certinho, pode ter outras qualidades e tal, mas você começa a tolerar a grosseria de chefe, é uma parada que mina a tua vontade de trabalhar, tá ligado?
Com certeza.
Empresa que eu passei por isso é que eu fui mais frila na vida do que funcionário mesmo. Mas empresas que eu passei por isso eu tendia a sair rápido, viu,
cara? Sim, é,
não tinha paciência de ficar prestando serviço, não.
É complicado. Tanto que rendeu muito o meme do pessoal que tava falando, esse ano eu vou trabalhar muito pra, se tudo der certo, meu chefe conseguir comprar uma passagem pro submarino que vai ver o Titanic, né, cara? Justamente porque a galera realmente tem problemas com chefia, né? E geralmente é por esse tipo de coisa aí.
Pois é, que submarino, hein, Caio?
Que beleza, né, cara?
Esse programa, eu acho que é gaveta, então não sei bem que dia que ele vai ao ar, mas a gente tá gravando ele num momento, acabaram de descobrir que o submarino implodiu mesmo.
Sim.
E aí você vai ver o que que era o submarino, cara, era uma lata de sardinha com controle de Xbox, tá ligado? Da Logitech paralelo.
Porra, que doideira isso aí, né, bicho? Não, e o bilionário se submete a entrar num bagulho desse, né, cara?
Pois é, inclusive um cara que foi antes dos passeios que deu certo, ele falou, olha, bem que eu achei estranho quando eu fui, eu tive que assinar um termo de responsabilidade que na primeira página tinha a palavra morte 3 vezes.
Né? Mas voltando à história aqui, Klaus, depois que a chefe foi grossa com ele, ele pensou o seguinte, quer saber? A partir de hoje eu assumo que vejo anime no quiosque.
Nossa, que bosta!
Sim, é isso mesmo que vocês estão pensando. Eu não escondia mais o fato de ouvir meus desenhos asiáticos no expediente. Contei para os colegas e o caralho. E até a gerente pareceu não ligar. Não sei se porque ela era leiga ou se realmente ela tava cagando. Mas aí, meus amigos, chega o final do mês de maio, onde tudo ia mudar. Tava lá eu, no quiosque como sempre, movimento zero, e eu lá vendo um anime de boas. Até que eu vejo o número do restaurante me ligando. E rapidamente atendi, porque pensei que podia ser alguma emergência. Quando eu disse alô, só ouvi a minha gerente. Porra, Bernardo, quando que eu te autorizei a levar o fone de ouvido pro quiosque? Deu pra ver tudo na câmera. Pois é, o quiosque tem câmera. E o leigo aqui, achando que se ficasse no cantinho, não ia dar pra ver, né? Como eu tava enganado. Enfim, recebi o esporro dela e ela mandou que eu voltasse pro restaurante agora. E assim eu fiz. Fechei o quiosque e quando eu tava andando de volta, eu fiquei pensando em duas coisas no caminho. A primeira era, ok, eu vou ser esfolado vivo quando voltar. E a segunda, eu fiquei vendo anime no quiosque por quase um mês. Como que ela só descobriu agora? Tem coisa aí. Enfim, quando eu cheguei, ela me chamou pra gerência. Me deu um puta sermão e me deu uma advertência. Sinceramente, o que eu tive vontade de falar naquela hora era, se você não fosse tão ignorante, quando tento relatar os problemas do quiosque, talvez eu tivesse levado um pouco mais a sério, né? Agora, meus amigos, vem o plot twist. A minha amiga disse logo em seguida que a gerente já sabia faz tempo que eu fazia isso. Ela é amiga da gerente, então elas devem ter falado sobre isso em algum momento. E que ela não se importava de eu estar fazendo aquilo. Afinal, eu ainda trabalhava, porque os registros de venda mostravam isso. Só que naquele dia, justo naquele dia, quem estava no restaurante? Um dos fodões da franquia daquele fast food. Gerente da minha gerente. E eles estavam lá averiguando as câmeras pra ver se tava tudo de boaça quando me flagraram. E de acordo com a minha amiga, esse fodão aí deu um puta esporro na gerente. Então ela só deu o mesmo esporro em mim. Entenderam agora? Ela só proibiu porque o fodão da franquia exigiu. Ah lá, Klaus.
Ah, bicho. Eu vou falar, eu sou contra a atitude dessa gerente aí, viu? Tudo bem, teve que proibir, a ordem que veio de cima. Chega no cara na boa e conversa, ó, não vou mesmo poder deixar você usar fone porque eu levei bronca por causa disso. Pronto, problema resolvido. Agora, a bronca que é sua, você não transfere pro funcionário. Se você deixou, você deixou.
É, então.
A bronca é sua, segura sua bronca sozinha e esquece ser gerente. Você tem que saber segurar sua bronca,
ela
pô.
Ela não teve costas largas, né, Klaus?
É,
ela não
tem que teve ter, a bronca largas. É sua. Se ela já tivesse falado, não quero que você use fone, e ele tivesse insistido, aí tudo bem, ela ficar brava. Mas ela tava deixando, tava sendo leniente, então depois chega e dá um esporro no cara de graça. Ah, isso aí é pessoa levar a adolescência pra gestão, bicho. Aí eu fico puto, cara. Eu fico puto. E tenho que ficar puto sozinho, porque eu não posso dar bronca em ninguém.
Tem ninguém pra levar a bronca por você, Klaus.
É.
Enfim, ele fala no fim que não se arrepende, porque graças àquele quiosque morto, ele conseguiu adiantar muito anime que tava pendente.
Tá certo, não tem que se arrepender, porque também não fez nada errado, né?
Ele falou, hoje em dia ainda trabalho no quiosque. Porra, pai.
Eu até pensei que era ideia de Jerico mesmo, porque eu pensei, os clientes vão chegar, ele não vai ver. Mas pelo que ele relatou aqui pra nós, ele tava fazendo o trabalho dele normal, não afetou o trabalho dele.
É, eu acho, cara, eu tenho essa opinião quanto a empregos que envolvem tédio, porque tem vários empregos que envolvem tédio.
Tem.
Por exemplo,
tem.
Porteiro, né, cara? Tem alguns porteiros de determinados prédios que ficam muito tempo sem fazer nada, cara. Então, porra,
é tortura isso aí, cara.
É, eu vou achar ruim que o cara assista o jogo que tá passando na TV, tá ligado? Desde que ele não atrapalhe o serviço dele e tal, não atrase as outras coisas, tá de boa, bicho.
Ó, eu vou indicar outra série do YouTube aí, Caião. Essa eu acho que tem legenda, que é Mindfield. É uma série de ciência. O primeiro episódio é sobre tédio. E lá eles fazem um experimento muito curioso, cara. Bota o cara numa sala de espera, fala que vai acontecer um negócio lá, deixa um botão vermelho do lado dele. Quando ele aperta o botão, ele leva um choque. Aí espera-se que o cara vai ficar lá de boa e não vai mais mexer no botão, porque ele levou choque.
Certo.
Cara, o tédio faz com que a pessoa vá lá e aperte o botão várias vezes de propósito. Chega uma hora que a pessoa tá numa sala que não tem
caralho.
Nada pra fazer, não tem nada pra ler, não tem uma TVzinha, nada. O maluco pensa, por que não? Vai lá e se provoca dor só pra ter um estímulo, doideira, tá ligado? Ah, tô aqui, não tô fazendo nada, vou apertar. E entrevistaram a galera que ficou nessa sala depois pra saber o que passou na cabeça e era isso, cara. Pô, não sei, cara, tava tão entediado
doideira.
Que me deu vontade de apertar o botão. E aí fazem outros experimentos legais, o cara se tranca num quarto por vários dias seguidos sem saber se é dia ou noite e demora menos de 3 dias pra ele começar a perder a sanidade e não saber mais se tá sonhando ou tá acordado. É uma doideira, cara. Tédio é uma parada que faz
tédio,
mal.
Tédio é sério. Tédio é um negócio sério.
É. Por isso que esses caras de treinamento espacial têm que ter muita resiliência e muito treinamento pra fazer o que eles fazem.
Ah, com certeza.
Mas enfim. Mas é isso, né, Caião? Então vamos pra próxima aqui, senão nossos ouvintes ficam entediados. A próxima história aqui é do Fábio. Ele diz: olá, Caio e seus teclados.
Cara, eu não entendi isso, bicho. Você entendeu?
Eu também não, mas eu gostei. Eu gosto quando a galera inventa umas coisas malucas, eu gosto. Veio aqui contar algo constrangedor que acabou de acontecer comigo. Trabalho há cerca de 4 anos em uma rede de supermercados chamada Escaminosflau, sempre no horário da noite, e algo parecido com isso nunca tinha me acontecido. Nesse supermercado, os banheiros são separados. Há um para os clientes e outro no depósito destinado aos funcionários. Acontece que após as 18 horas, eles fecham o banheiro do depósito, deixando disponíveis apenas os banheiros da frente da loja, que são destinados aos clientes. Em certo momento, precisei urgentemente fazer xixi e, como os banheiros dos funcionários estavam fechados, decidi ir nos banheiros da frente. Ah, já tá bem melhor que o Dudu Camargo, por exemplo, fazendo as lixeiras do SBT, segundo fofocou Leão Lobo, cara.
Se você conseguiu chegar ao banheiro, você já tá muito à frente dele.
Você pelo menos ia ao banheiro.
Não precisa nem chegar no vaso, viu, Cláudio? Você chegou no banheiro.
É, já tá à frente de algumas pessoas. Ao entrar, me deparei com um cara usando um dos 3 mictórios. Como ele estava usando o do meio, decidi ir para uma das cabines. Ah, aqui ele levou em consideração uma coisa, não sei se a audiência feminina do Dois Empregos está ligada nisso, mas existe uma regra não escrita do banheiro masculino.
Isso.
Quando um cara tá num mictório, você pula um e não vai imediatamente ao lado, a não ser que não tenha vaga.
É, aí não tem jeito.
Aí não tem jeito. Então é muito comum você entrar nesses banheiros masculinos, ainda mais banheiro grande, tipo esses de graal, de estrada, que tem um monte de mictório e um monte de gente entra ao mesmo tempo, né? Desce do ônibus, entra ali. É muito normal você encontrar um sim ou não. Sim ou não, sim ou não. A galera mijando. E aí, ele falou aqui que o estranho tava ali no do meio, ele não quis ir em nenhum dos lados, né? Não tinha opção, ele foi pras cabines. Porém, enquanto me dirigia a uma delas, esse sujeito começou a me encarar. Fiquei sem jeito, entrei na cabine e fechei a porta. Fingi demorar um pouco para dar tempo do sujeito sair e evitar aquela situação desconfortável novamente. Quando não ouvi mais nenhum barulho indicando que ele estava ali, saí da cabine. Foi então que levei um susto. O cara estava parado na porta de saída do banheiro, olhando fixamente para mim.
Ixi, Maria.
Ih, rapaz. Será que é o famoso manja?
Eu acho que ele tá. É um caso de manja rola mesmo, Klaus. Eu acho que o diagnóstico é esse.
Será? E aí ele diz: a partir desse momento comecei a ficar com medo, sem saber se ele queria me roubar ou fazer algo ainda pior.
É,
eu diria que é ainda pior. Se fosse chutar. Fui até a pia pra lavar as mãos e o sujeito não parava de me olhar.
Caralho, que situação. Puta que pariu, velho. Que situação desgraçada, mano.
Pô, cara, mas quando eu me sinto encarado por alguém, uma saída que eu tenho é dar um bom boa tarde, tá ligado? Tentar tirar o desconforto do ar.
É, sabe? Pode ser, mas sei lá, às vezes é isso que o cara tá esperando, pô, sei lá.
É, inclusive na rua, assim, chega um pedinte, alguém meio encarando, você não sabe o que a pessoa quer. Opa, boa tarde, você já toma iniciativa, às vezes a pessoa não tá esperando por aquilo e já vai embora, tá ligado?
Uhum.
A pessoa às vezes não queria ser notada.
É, você dá aquela quebrada.
Tava fazendo mal o trabalho de não ser notada, mas você quebra o clima, daí a pessoa vai embora. Ele diz: o infeliz se aproximou de mim e, acredite se quiser, abaixou as calças.
O quê?
E pediu pra eu pegar na bunda dele.
Puta, mano, isso foi muito inesperado, Klaus.
Cara, eu tô chocado com isso aqui.
Mano, mas você consegue imaginar essa situação? O cara baixando a... O que que ele fala, né? Pega na minha bundinha.
Eu imaginei qualquer outra situação menos essa, cara.
Caralho, velho. Mano, muito inesperado. Muito inesperado.
Eu imaginei coisa pior, imaginei coisa melhor, mas isso aqui eu não tinha como imaginar.
Estamos diante do maníaco da bunda, Klaus.
O maníaco da bunda, é. Ele disse: fiquei em choque, não sabia o que fazer, nem o que dizer. Nem sequer sequei as mãos. Saí correndo do banheiro ouvindo aquele sujeito pedir desculpa sem parar. Caraca, cara. Será que ali rolava um banheirão no mercado e você não tava sabendo?
É, cara. Às vezes você entrou
tem
no horário, errado.
Tem um horário crítico ali que os caras se encontram e tem a sociedade secreta.
É, pode ser.
Do banho dos campeões ali.
O banho dos campeões.
É. Já ouviu falar do banho dos campeões, cara?
Não, nunca ouvi falar.
É. Existe isso. Vai um dia na Smart Fit. Cheguei ao meu setor traumatizado e quase entrei em posição fetal, aguardando ansiosamente a hora de ir embora. Nossa, bicho, ele ainda teve que permanecer dentro da loja, né? Não era hora de ir embora já ainda. Agora estou completamente traumatizado. Cara, peraí, deixa eu reler aqui o começo, porque ele falou que mandou uma história que tinha acabado de acontecer.
Nossa, é isso mesmo.
É, ó, vou contar algo constrangedor que acabou de acontecer comigo. Ele pegou e escreveu pra nós em seguida, cara.
Caralho, mano. Com a mão molhada ainda, hein, Cláudio?
Com a mão molhada. queimada e com nádegas cravadas na retina, Caio. Que situação, cara.
Pô. Cara, eu acho que essa a imagem das nádegas do maníaco da bunda aí vai demorar pra sair da cabeça do ouvinte, viu, cara?
Vai. Inclusive, tem que anotar que o nome desse episódio aqui tem que ser o maníaco da bunda.
Cara, mas você sabe que, sei lá, cara, ele teve um ar assim meio inocente da parada, porque ele não partiu pra um negócio tão chulo, né, Klaus? Ele só queria uma pegadinha na bunda. E era na bunda dele.
Que coisa, né, cara? Como entender? Aí depois ficou pedindo desculpa, né? Como entender a cabeça desse cara, né? E ele esperou, cara. Ele esperou o cara mijar. Ele viu que o cara não tava confortável de mijar do lado dele. Ficou ali na porta esperando o cara terminar, cara. Que coisa bizarra.
Não, com certeza não foi a primeira vez que ele fez isso, né, cara? Eu não sei se ele já obteve sucesso em alguma vez, mas talvez o que o ouvinte possa estar se perguntando é, será que ele achou que eu tenho cara de quem pegaria na bunda dele? É uma reflexão complicada de se ter mesmo.
É verdade, tem que refletir. Aí ele fala, cheguei ao meu setor traumatizado e quase entrei em posição fetal, aguardando a hora de ir embora. Agora estou completamente traumatizado, com medo de entrar novamente no banheiro dos clientes e presenciar uma cena como essa novamente. Você tem razão, cara, fique longe desse banheiro, avise seus colegas que tem um maníaco da bunda solta na cidade.
E sim, inclusive, se você quiser fazer o retrato falado da bunda do sujeito, talvez seja importante de colar na porta do supermercado, né?
Sim, sim. Aí ele falou, espero que tenham gostado do meu sufoco traumatizante. Sou do setor de frios e fatiados, então acontecem muitas coisas engraçadas e situações que deixam qualquer um irritado. Se quiserem, posso contar no futuro, desde as que aconteceram comigo até as que acontecem com meus colegas. São muitas histórias pra compartilhar. Sou fã de vocês, já maratonei duas vezes, todos os episódios.
Caralho.
Caramba, cara, quem diria? Maratonou e foi parar num episódio por causa do maníaco da bunda. Que coisa, cara. Meus sentimentos aí pra você. Que essa bunda seja encarcerada antes de cometer outros delitos, viu?
Antes de ser apresentada a novas pessoas.
Exatamente.
Maravilhoso. Então é isso aí, vamos agradecer a eles, os nossos assinantes. Hoje eu tô sozinho aqui pra falar os assinantes, enquanto o Klaus curte o Nordeste brasileiro. Mas é isso aí, vamos começar por eles. Wanderson Ricieri, Marcos Tarini, Melissa Braciac, Fernando Lucas, Juliana Dalla Costa, Robson Orlando, David Aguiar, Marina Santana da Costa, Mariana Favarato e Beatriz Takagi. Lá no plano executivo, que participam dos nossos sorteios e ganham aqui o meu beijo na boca por áudio. Eles, Arthur Fazol Cruz, Lucas Nunes, José Alberto Crescim, Leandro Nunes, Gabriel Medeiros, Pablo Gimenez, Weller Alves, Douglas Silva Vasconcelos, Bruno Pereira de Lima, Jefferson Feitosa, Luiz Eduardo do Nascimento, Ari Castilho, Thiago Pereira, Ricardo Oliveira, Raquel Pereira de Oliveira, Jaisso Guilherme, Misael de Castro, Mariana Doca, Juan de Carlo Oliveira, Thiago Cruz, Vinícius Samuel dos Santos, Ítalo Pérez, Arthur Guedes, Jonathan Felipe, Luiz Henrique Rodrigues, Benhur Brião, Frederico Bull, Guilherme Monteiro, Laís Milani, Jéssica Pamplona, Letícia Torres, Diego Miranda e Flávio Teles. Lá no plano VIP, que ganham efeitos sonoros escolhidos a dedo aí pelo DJ Silão, Felícia Fagundes, Luiz Felipe Buchmann, Rafael Preima, Lucas Peron, Renan Procópio, Alan Eric Córdova Jimenez, Thiago Fortes, João Gabriel Vieira da Silva, Jimmy Hendrix, Rodrigo Ibairro, Sara Yogi e Elício Neto. E agora eles que não são loucos o suficiente para assediarem pessoas no banheiro do supermercado, mas são loucos o suficiente para estarem aqui no plano Você é Louco. Estamos falando de Débora Diniz, Luca Prado e Matheus Pivato. Muito obrigado pela contribuição de vocês, rapaziada. Tamo junto, hein?
Então é isso, Caio. Vamos terminando por aqui. Depois eu quero saber qual que cidade que mora o nosso ouvinte Fábio, pra eu não ir em nenhum banheiro de mercado nessa cidade, certo?
Mas puder evitar banheiro de mercado em qualquer cidade, evita, né?
Em geral, cara. Fiquei preocupado. Maravilha. Mesmo. E é isso, galera. Voltamos aí semana que vem. Valeu, falou. Tchau.
Abraço.